CBN Educação, com Ismael Rocha.
Quarta-feira não pode faltar nossa coluna CBN Educação com nosso parceiro Ismael Rocha, que já está com a gente aqui conectado e vai trazer hoje uma reflexão sobre essas possíveis mudanças que muito tem se falado aí sobre o novo ensino médio. Vai trazer alguns pontos para a gente refletir com relação a esse assunto. Não é isso, Ismael? Bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Richard. Bom dia, ouvintes CBN. Uma alegria novamente estar com vocês. Sim, porque no dia 4, no último dia 4, o MEC resolveu suspender o cronograma de implantação do novo ensino médio. Depois de muitas reclamações, de muitos movimentos populares e não populares, o MEC resolveu fazer essa parada, né? E eu gostaria de conversar com os ouvintes da CBN sobre o porquê e as consequências que nós temos a partir daí. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro a todos os ouvintes é que nós não podemos achar que a proposta do novo ensino médio foi equivocada. Não foi. É uma proposta correta. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando com um modelo de 20 anos. E o mundo, em 20 anos, virou de ponta cabeça, vocês sabem disso. Naquela época, nós tínhamos disciplinas isoladas, disciplinas que não estavam conectadas com esse momento que o mundo está vivendo, com esse momento de alta tecnologia, de empreendedorismo, de tantos impactos ambientais, e as disciplinas não estavam trazendo esta situação, o que exigiu do MEC um movimento para que realmente no ensino médio houvesse uma mudança significativa. Isso aconteceu a partir de 2017, quando esse projeto começou a ser pensado efetivamente, e foi implantado a partir de 2022, o ano passado. Ou seja, nós estamos no segundo ano de implantação deste modelo do novo ensino médio. A proposta, como eu disse, é bastante interessante, porque ela procura trazer, a partir dos itinerários formativos, a possibilidade do estudante optar, dele escolher qual é a linha que ele quer seguir, qual é o caminho que ele quer traçar no ensino médio, o que faz com que ele possa ter um melhor aproveitamento, certamente, e vocês que estão me ouvindo e têm seus filhos no ensino médio sabem disso, e principalmente, Richard, a possibilidade de se aproximar mais ao mercado de trabalho. Por quê? Porque nós sabemos que a grande maioria, infelizmente, quando termina o ensino médio, não vai a uma universidade. A grande maioria dos estudantes vai para o mercado de trabalho. E quanto mais a escola conseguir oferecer elementos para que realmente esse menino possa, e ao ir ao mercado de trabalho, ter sucesso, é o papel que a escola deve construir e deve ter. Então, esse novo ensino médio também trouxe este aspecto. O que eu quero também destacar é que isso não saiu do nada. Existem exemplos interessantíssimos deste modelo em vários países do mundo com muito sucesso. Quero citar dois aqui muito próximos. Tem um modelo que existe no Chile, que realmente traz um proveito maior para este menino que está no ensino médio, para esta menina que está terminando o ensino médio, também na Argentina. Ou seja, tem aí modelos que realmente foram visitados, foram percebidos, foram conhecidos para que a gente tivesse aquilo que nós estamos trabalhando aqui no Brasil. Mas tem a grande pergunta: por que é que aqui no Brasil nós tivemos tantos problemas? Por que é que aqui no Brasil o ensino médio teve tanta dificuldade de ser implementado? Eu quero trazer alguns desses para refletir com os ouvintes da CBN. Primeiro, falta de recurso. Por quê? Porque os itinerários formativos, eles dependem de uma estrutura dentro da escola que permita que realmente essas experiências pudessem acontecer. Estrutura de tecnologia, de laboratórios, de professores que sejam preparados para desenvolver esta atividade ou estas novas atividades. Tenho dito aqui, Richard, que o professor é o elo mais fraco de toda essa corrente na área da educação, porque ele precisa atuar de uma maneira efetiva, trazendo coisas novas, mas muitas vezes não é dado a ele elementos para que ele possa realmente exercer essa atividade da maneira como é exigida dele. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos uma série de problemas desse novo ensino médio, que fez com que realmente esses movimentos existissem e que o MEC tomasse essa decisão. E uma das coisas importantes que realmente pressionou muito é o Enem. Por quê? Porque o Enem é a prova que vai fazer com que os nossos estudantes possam entrar nas universidades públicas. Então, se nós temos um ensino médio que não está trazendo clareza para o menino e a menina que vai prestar o Enem, é necessário mudar. Então, realmente, a falta de padronização foi uma coisa bastante grande e, principalmente, Richard, eu queria destacar um problema que talvez tenha sido o problema maior dentro desse modelo do novo ensino médio. A desigualdade social ampliou. Por quê? Porque nós sabemos que a escola pública hoje está defasada, que ela tem problemas sérios, e nós temos meninos e meninas que estão em escola particular tendo e recebendo uma quantidade de informações diferenciadas, e os meninos e meninas que estão na escola pública tendo dificuldades de absorver e de conhecer todo esse novo conteúdo que realmente está sendo trazido e é necessário. Então, a desigualdade social aumenta. Então, por isso, desse momento em que o governo decide parar com esse processo todo, dar um break nesse processo todo para revisar. Bom, quais são os caminhos, então, que estão na pauta do MEC para que, nesses 60 dias, seja repensado? Primeiro, aproveitar aquilo que já foi implementado, ou seja, tem muita coisa boa que já foi implementada nesse um ano e meio. Então, executivos do MEC já estão preparando um painel para aproveitar aquilo que já foi trabalhado. Depois, o alinhamento em relação ao Enem. Essa é uma grande dúvida, por quê? Porque eu não posso ter, Richard, ouvintes de CBN, estudantes que estejam sendo colocados em posições diferentes, um com uma qualidade melhor para poder aproveitar as informações e, consequentemente, ter uma performance maior no Enem, e um outro grupo de estudantes, aqueles com de uma situação financeira menor ou com maior dificuldade, não tenham a mesma oportunidade. Nós temos que trabalhar para que realmente todos possam ter a mesma oportunidade, claro, dentro de lei de cotas e assim por diante, para que realmente possa adentrar a universidade. Então, o Enem está na pauta. Um acompanhamento mais claro da preparação dos professores e, realmente, uma preocupação com tecnologia e infraestrutura. Então, eu estou otimista em relação a esse break, eu estou otimista em relação a esta parada inicialmente de 60 dias, que vai trazer um ganho para aquilo que está sendo feito, permitindo com que realmente a gente tenha um aproveitamento maior dos nossos meninos e meninas, para que eles possam chegar no Enem e conseguir ter uma nota que permita com que eles realmente possam entrar na universidade, aquilo que eles querem fazer, e aqueles que vão para o mercado de trabalho possam estar melhor preparados para que realmente possam enfrentar esse novo momento. Então, eu estou otimista. Essas notícias todas criaram um certo barulho aí e as famílias ficaram meio inseguras o que vem por aí, mas eu quero acreditar que o que vem por aí é algo bastante positivo. Então, você que tem filho, filha, no ensino médio, vamos observar o que vem pela frente, porque devem vir coisas boas. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança.
Muito bem, obrigado, Ismael, por essa reflexão tão importante, levantando esses pontos, os prós e os contras, e claro, vamos esperar sempre o melhor para a educação do nosso país. Ismael, obrigado, um bom restinho de semana e até a próxima quarta.
Até a próxima, abraço a todos vocês.
Até mais.